diplomas arrastados. Tá? Sr. Deputado João Almeida, só estava a aguardar que houvesse condições para o senhor poder fazer a sua intervenção. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Nós vamos discutindo políticas públicas e, em quase todas essas discussões, chocamos com uma realidade que é uma realidade que não podemos ignorar. A irresponsabilidade da governação do Partido Socialista em matéria de imigração coloca desafios que são desafios para os quais o país não estava preparado e vai colocá-los durante muitos anos. Isso acontece quando discutimos, por exemplo, a saúde e podemos ignorar o aumento do número de utentes que obviamente condiciona a capacidade de resposta. Quando discutimos a educação e discutimos também as alterações de termos hoje em dia salas de aula com alunos de 20 ou mais nacionalidades. Colocamos esta questão quando discutimos também a ordem e o espaço público das nossas vilas, aldeias e cidades. A descaracterização, eu sei que a esquerda não gosta que se diga isso, mas é verdade, a descaracterização que promoveram do país com esta política responsável de imigração tem consequências dramáticas. Basta sair à rua nas nossas cidades e vilas e percebermos que em muitos sítios onde estava comércio tradicional, onde estava comércio de proximidade, onde estava resposta direta às populações, principalmente as populações que têm mais dificuldade de deslocação, principalmente aqueles que tanto valorizamos, que são os nossos idosos, hoje em dia estão lojas e outros estabelecimentos sem identidade e muitas vezes sem objeto de negócio. É por isso que as lojas de fachada têm de ser combatidas. As lojas de fachada são mais uma consequência da irresponsabilidade da política de imigração do Partido Socialista, mas são também um fator de profunda descaracterização da realidade das nossas vilas, aldeias e cidades. São muitas vezes a expressão dissimulada de criminalidade associada a essa imigração. Como é que lojas de souvenirs que vendem dois ímãs durante um dia pagam rendas milionárias nos centros das grandes cidades? Como é que barbearias que não cortam o cabelo a ninguém têm 20 e 30 funcionários registados? Como é que restaurantes que não servem mais de 5 ou 6 refeições por dia têm 30 ou 40 empregados de mesa registados? Como é que sabemos depois que por ação das polícias neste tipo de estabelecimentos, onde era suposto só haver comércio, há dormidas e há local de chantagem para as redes de imigração ilegal conseguirem extorquir dinheiro àqueles que estão sob sua suposta proteção. E por isso é preciso criar uma série de medidas que não é apenas rever o licenciamento comercial e não é apenas alterar essas regras. É, aliás, eu devo dizer, de um descaramento extraordinário que o Partido Socialista apareça agora com um projeto que vai só nesse sentido, dizendo que o único problema das lojas de fachada é exatamente esse licenciamento. Não é. Como muito bem foi levantado por uma petição que há pouco deu entrada neste Parlamento, liderada pelo Presidente da Junta de Freguesia de Cascais Estoril, Francisco Crai, esta é uma preocupação das comunidades locais e são as comunidades locais que reclamam uma intervenção mais global. O CDS reclama também isso do Governo, que sejamos capazes de tomar todas as medidas para combater a criminalidade, eliminar os efeitos da irresponsabilidade do Partido Socialista, não prejudicando aquilo que é um licenciamento, que deve ser um licenciamento expedito, mas que obviamente não pode servir àqueles que querem praticar o crime. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Ricardo Lima, do Partido Socialista, para uma intervenção.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o projeto de lei que hoje o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresenta não nasce de uma abstração teórica nem de uma agenda ideológica. Nasce do território e da experiência concreta de quem governa cidades, bairros, centros urbanos e zonas de elevada pressão económica e funcional. Importa começar por uma clarificação essencial. Este projeto não revoga o chamado licenciamento zero, não reintroduz modelos burocráticos do passado e não põe em causa a simplificação administrativa como regra. O que fazemos é ajustar o regime jurídico de serviços, de acesso e exercício de atividades de comércio e serviços e restauração, introduzindo de forma delimitada e responsável um procedimento especial de autorização em zonas sensíveis, quando, aliás, a realidade territorial assim o justifique, porque simplificar não pode significar abdicar de governar. E é importante dizê-lo com toda a clareza. Não é o Estado central que define essas zonas. São as autarquias no exercício da sua legitimidade democrática e da sua autonomia constitucional, que as conseguem identificar através do regulamento próprio. É precisamente isso que esta lei faz, dar ferramentas às autarquias para gerir preventivamente o território quando a mera comunicação prévia não é suficiente. E porquê agora? Porque o contexto mudou. Mudaram as dinâmicas urbanas, a pressão turística e comercial e, sobretudo, os efeitos cumulativos da concentração excessiva de atividades da mesma natureza nos mesmos espaços. Consequências que não existiam com esta dimensão quando o regime foi criado. E a lei deve acompanhar a realidade, não ficar cristalizada no tempo. Durante demasiado tempo, tratámos territórios profundamente diferentes como se fossem iguais. Este projeto reconhece algo simples, mas fundamental. Há zonas onde a mera comunicação prévia deixou de garantir equilíbrio territorial, qualidade de vida urbana e coexistência saudável de usos económicos. É aqui que entra um princípio estruturante que esta proposta reforça: a autonomia do poder local. O que propomos é devolver às autarquias, dentro de limites legais claros, capacidade de gestão preventiva do território com critérios objetivos, fundamentação exigente e respeito absoluto pelos princípios da proporcionalidade, da igualdade e da segurança jurídica. Não se trata de proibir por princípio, trata-se de avaliar impacto e evitar decisões tardias quando os problemas já são irreversíveis. Este projeto resulta da vontade expressa de muitos autarcas em todo o país, responsáveis políticos que conhecem os problemas antes de eles chegarem a esta casa. É por isso isto um exemplo claro de legislação que sobe do território para a Assembleia da República e não o seu contrário. Mantemos a simplificação administrativa como regra. Introduzimos responsabilidade territorial como exceção necessária, reforçamos a autonomia local sem arbitrariedades nem bloqueios artificiais. É este o equilíbrio entre simplificação administrativa, interesse público e governação responsável que hoje submetemos à apreciação deste Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho um pedido de esclarecimento, Sr. Deputado. E ao tempo do Partido Socialista foi acrescido o tempo do JPP que cedeu esse tempo ao Partido Socialista. E para o pedido de esclarecimento, a palavra ao Sr. Deputado Barreira Soares, do Chega, para o efeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Ricardo Lima, esta proposta do Partido Socialista é um preocupante passo atrás na modernização administrativa. Sob a capa de proteção do interesse público, o que o PS nos apresenta é, na verdade, a ressurreição do licenciamento de travão. Em primeiro lugar, esta lei atenta contra a segurança jurídica e a unidade de mercado, porque permite que cada um dos 308 municípios defina, através de conceitos vagos, como coesão social ou intensidade económica, o que é uma zona sensível. Ora, o que hoje é permitido numa rua pode ser proibido na outra rua, por decisão de um qualquer executivo municipal. Em segundo lugar, o PS desiste de fiscalizar quem cumpre regras para passar a impedir quem quer investir. é a burocracia como primeira linha de defesa. Nada de novo nas políticas do PS. Pior, ao prever que se avalia efeitos cumulativos com outras atividades, esta proposta abre a porta ao protecionismo de interesses instalados, impedindo a livre concorrência sobre o pretexto do equilíbrio de usos. Classificar a falta desta nova autorização municipal, que pode depender de critérios subjetivos, como uma contraordenação económica muito grave, é um ataque direto aos pequenos comerciantes e empreendedores que dão a vida aos nossos centros urbanos. Sr. Deputado, como é que o PS justifica este retrocesso para um modelo de controle preventivo e burocrático que, na prática, confere aos municípios o poder de decidir quem pode ou não pode abrir um negócio, sacrificando a liberdade económica? Porque, na realidade, é isso que os senhores propõem: burocracia, proibições e controle sem qualquer critério. Porque não tomam mais atenção às propostas do Chega. Sr. Deputado, é na fiscalização, fiscalização e informação que está a solução. Aí à proposta do Chega está lá tudo. Muito obrigado.
Sr. Deputado Ricardo Lima, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela questão que coloca. Há algo que ficou claro na sua intervenção, ou pelo menos é isso que se interpreta, é que para si está tudo bem como está. Eu tenho uma vantagem, eventualmente, em relação à sua pessoa, e que exerço há muitos anos funções executivas enquanto autarca, e isso permite-me ter a consciência exata daquilo que aqui hoje estamos a falar. Mas também percebemos pela sua intervenção que está completamente deslocado em relação ao tema e tem servido apenas enquanto espectador, conhece este tema enquanto espectador. E espectador não de bancada junto ao relvado, mas sim de terceiro ou mesmo quarto anel. No entanto, senhor deputado, também compreendemos pela sua intervenção que tem alguma dificuldade em compreender algo que é a autonomia do poder local. A autonomia do poder local, devidamente, aliás, consagrada na nossa Constituição. E aquilo que se esperava hoje do Chega é que pudesse acompanhar uma proposta que vai ao encontro daquilo, que vai ao encontro daquilo que os autarcas deste país têm vindo a reivindicar nos últimos anos.
Muito obrigado. Sr. Deputado Nuno Gabriel, do Chega. Sr. Deputado Pedro Pinto.
Sr. Presidente, peço desculpa de estar a tocar as castanholas,
mas tem que ser, não é? Não está a atenção da parte.
É uma intervenção mesmo, Sr. Presidente. Eu ouvi o Sr. Presidente dizer que houve uma cedência de tempo do JPP ao Partido Socialista. Eu não vejo na sala o deputado do JPP e não sei como é que ele cedeu o tempo. Não sei se é online, se é por telefone. Isto ainda não é o Bangladesh. Isto não é assim, olha, mais um minuto para o PS e vou-me embora. Não, as coisas não são assim. Sr. Deputado, o seu tempo tem que estar aqui nesta sala. Não é ir embora e dizer que cede o tempo.
Sr. Deputado, quer dizer, o Sr. Deputado concluo que duvida da informação que chegou à mesa, a informação que chegou à mesa... daquele deputado do JPP, pelo JPP, e eu pelo Sr. Deputado Filipe Sousa. Portanto, Sr. Deputado, acha que não faz sentido. Quem é que está escrito? Sr. Deputado Nuno Gabriel, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Sr. Deputado Ricardo Lima devia ter vergonha do que acabou de dizer. E se é autarca, mais vergonha ainda devia ter. Devia ter essa sensatez. Senhores deputados, é sabido que as lojas de fachada estão associadas a práticas criminosas como auxílio à imigração ilegal, branqueamento de capitais, falsificação de documentos, tráfico de seres humanos, corrupção, entre outros, coisa pouca, senhores deputados. A título de exemplo,